Passo então a palavra aos nossos convidados e ilustres debatedores que estão aqui desde 9:30 da manhã, para que não só respondam às questões que foram levantadas pelos senhores senadores, mas aproveitem e façam as suas considerações finais. Com a palavra, o juiz federal do TRT da 9ª Região, o senhor Marlos Melek.
Obrigado, senador. Iniciarei respondendo às ponderações muito bem elaboradas pelo senador Paulo Paim, qual agradeço a compreensão na minha meninice, na sua velhice, no nosso sentimento de convergência para fazer o melhor pelo Brasil, embora com algumas ideias um tanto quanto diferentes, mas buscando o mesmo objetivo comum. Vejam, em relação ao sistema S, isso não foi tratado. E, na minha concepção, é um assunto que merece ser tratado. Em relação à negociação de verbas resilitórias ou rescisórias, que é o acerto final do trabalhador, olha, ao meu ver, com todo respeito, o projeto ele não trata da possibilidade de parcelamento ou, muito pelo contrário, o projeto manda pagar multa se atrasar o pagamento das verbas rescisórias. Em relação à jurisdição voluntária, o que é isso? É a possibilidade de fazer um acordo extrajudicial para que se leve a justiça para homologação. Para fazer com que a justiça do trabalho deixe de ser uma justiça de conflito e passe a ser uma justiça também ainda mais de conciliação. Um juiz do trabalho que tem o mínimo de experiência vai saber se aquele valor que está sendo proposto para X tempo de trabalho para aquela profissão é razoável ou não para ser homologado. E o juiz não é obrigado a homologar o acordo por sentença. Então, esse acordo extrajudicial, cada um com seu advogado, foi criado essa salvaguarda, vai levar à justiça um acordo. Muitas vezes, hoje se faz uma lide simulada para ter a segurança jurídica da assinatura do juiz para que se paguem as verbas que se entendem controvertidas, além das rescisórias, né? De outras coisas. Então, seria bastante razoável que a jurisdição voluntária, que já existe no processo civil, também viesse, e como tem vindo, para o processo do trabalho. Em relação à dispensa em massa, o raciocínio que foi feito é que, se dificultar a dispensa de um trabalhador, já que hoje no Brasil, bem ou mal, a legislação permite a dispensa sem justa causa, a vedação da dispensa em massa, que nada mais é do que a somatória do individual, ela poderia fazer com que o empresário tivesse receio de contratar, porque depois não poderia dispensar. Então é esse o raciocínio, um raciocínio de mais liberdade, para que não se tolha a possibilidade de contratação, vedando depois lá na frente ou criando dificuldades para a dispensa. Bem ou mal é a regra do jogo, e essa regra do jogo seria assimilada por todos. O distrato. Olha, senador Paulo, essa é uma questão interessante, porque no dia a dia das audiências trabalhistas, eu faço cerca de 20 a 30 audiências unas por dia, de segunda a quarta, às vezes de segunda a quinta, e às vezes até de segunda a sexta, por dia na Justiça do Trabalho. É muito comum, todos os dias acontece isso, o trabalhador que diz na minha frente, sem saber que hoje isso é considerado um crime, olha, eu fiz acordo para sair, eu não queria mais trabalhar, mas não queria perder tudo. Então, o que nós fizemos foi propor que a culpa recíproca que já existe na CLT hoje seja trazida a possibilidade de se fazer o distrato. O direito do trabalho ele é tão conflitivo que hoje ele só permite, senador Gerissati, que se faça a dispensa, te mando embora, ou o contrário, entrego a minha demissão e não ganho nada. Então, nós fizemos mesmo o meio termo, porque isso na prática já existe. E isso foi muito ponderado. O trabalhador terá direito a todas as verbas salariais sem nenhum centavo de desconto. Eu tenho pouco tempo, então vou ser bastante objetivo. Poderá receber 20% da multa do FGTS, já que houve um acordo para sair. Também sacará 80% do saldo do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego para que não se incentive a rotatividade. Então, esse é o distrato. Se até casamento no Brasil pode terminar por acordo, por que não também um contrato de trabalho? E isso acontece muito. A limpeza do uniforme. Né? Ora, se o trabalhador fosse trabalhar com a roupa normal, com uma camiseta, uma calça, ele teria que lavar? Então, por que ele tem que ser indenizado pela empresa que por lavar o uniforme? Mas o projeto ele traz com cautela, com cuidado, né? Veja que se for uma roupa que depende de um asseio especial, algo assim, a empresa terá que pagar os produtos e a lavagem, isso está escrito no projeto. Agora, se for um uniforme comum, um jaleco do dia a dia, que a roupa normal dele teria que lavar da mesma forma, esse é o espírito da ideia da lei. Em relação à terceirização, terceirização existe praticamente no mundo inteiro. Eu reconheço, senadores, que... nós temos argumentos muito fortes para ambos os lados nesse caso. Entretanto, se permite no Brasil, já há muitos anos, a terceirização da chamada atividade meio. E o Brasil e a Espanha são os únicos países do mundo que fazem a diferenciação de atividade meio e fim, sendo que na Espanha essa diferenciação é apenas para fins tributários e no Brasil para fins trabalhistas também. Então, a abertura do mercado para a terceirização da atividade principal, de qualquer atividade, inclusive da principal, ela vai trazer consigo a responsabilidade subsidiária e aquela cláusula de salvaguarda que cria 18 meses para poder recontratar o trabalhador como um CNPJ. É para dar um recado à sociedade brasileira que, nesse momento cultural do Brasil, não se aceita a figura da pejotização e, como bem colocou o professor Hélio de Mestre, nós temos a possibilidade do juiz do trabalho reconhecer o vínculo empregatício nessas situações, se houver subordinação, etc. e tal. O trabalho escravo, que foi citado tantas vezes, tem sido citado, eu peço licença aos senhores, é uma exceção à regra, é um assunto muito grave, muito sério, muito profundo, mas é um ilícito penal. Por isso não precisa de tanta luz aqui na reforma quando se trata de 98%, 99% dos empregos que, bem ou mal, têm um mínimo de patamar civilizatório. Agora, aqueles que forem trabalho escravos ou condição análoga estão diante de um ilícito penal. Isso não será tolerado pelo Poder Judiciário, por um magistrado e por ninguém desta casa de forma alguma. Em relação à reforma sindical, aqui vem aquela coisa, para o Brasil voltar a crescer, como é que faz? A primeira reforma sindical, a primeira essa, aquela outra, foi feita essa. E aqui, com o imenso respeito que eu nutro por todos os vossas excelências, poderiam ter proposto um projeto nesse sentido, então. Mas não fizeram. Então, começou pela trabalhista, rogo eu, como brasileiro, que venham todas as outras, mas todas, reforma da matriz energética, da matriz comercial, do judiciário, que venham todas as reformas para se passar esse país a limpo de uma vez por todas. O teletrabalho, a norma do teletrabalho foi inspirada no Ministério Público Federal, que é o órgão que fiscaliza o país. As normas do teletrabalho foram inspiradas nas normas do Ministério Público Federal. A questão da outra atividade é muito interessante, além da decisão do Supremo, que não cabe a mim comentar, mas por que o projeto preferiu a vedação da outra atividade? Porque nós temos a lei, que serve para todos, tem efeito erga omnes, vale para todo mundo. Então, por que não permitir que uma convenção coletiva continue tendo validade até que venha uma outra? Porque a própria lei diz que ela é um contrato por prazo determinado feito pelos entes coletivos, pelos sindicatos. E aqui, um argumento que pesou muito lá na comissão foi o seguinte: se o poder econômico comprar eventualmente um sindicato para que se faça uma convenção coletiva ruim e depois não se faça outra, aquilo vai vigorar ad aeternum, para sempre, em detrimento do trabalhador. Então, não havendo a convenção coletiva, o trabalhador tem o instrumento da greve, que é o instrumento da pressão, para se fazer uma nova norma coletiva, e na falta da norma coletiva, volta a valer a CLT para aquele caso. O problema da justiça gratuita, hoje no Brasil, 100% dos trabalhadores têm justiça gratuita. Há algum problema nisso? Em partes. Porque, vejam, tem sujeito que ganha 30 mil por mês, 20 mil por mês, 10 mil por mês, e não quer pagar 2% de custas para o Poder Judiciário. Então, o que diz a Constituição Federal, que foi tão citada hoje nessa sagrada Casa Legislativa? Na Constituição Federal está escrito que o Estado prestará assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem. Não fui eu que inventei, está lá na Constituição Federal, aqueles que comprovarem a necessidade. Então, o projeto partiu de uma premissa que quem ganha até 40% do teto previdenciário, nós vamos presumir a gratuidade. Além disso, tem que comprovar de alguma forma, por mais simples que seja, mas tem que comprovar, né? Bem, espero ter, no meu curto espaço de tempo, respondido com todo carinho e respeito ao eminente senador Paulo Paim, tá? E fazer agora algumas considerações rápidas, muito breves mesmo, com a sua permissão, senhor presidente, no sentido de que jornada de 12 horas, reafirmo, repito, isso não existe. O projeto não permite, nunca permitiu, nem se chegou perto disso. Só se permite a 12/36, que o próprio TST já deu o selo de qualidade, que é uma jornada mais benéfica ao trabalhador, para aquele que trabalha à noite, a técnica de enfermagem, o médico, o vigia, o vigilante e tantas outras profissões. 30 dias de férias só poderá ser parcelada em até 3 etapas, sendo que uma delas não poderá ser inferior a 14 dias, exatamente de acordo com a Convenção 132 da OIT, com a expressa anuência do trabalhador. E ainda criamos uma salvaguarda que não existia, que as férias não podem ser concedidas 2 dias antes do sábado, domingo e do feriado, para que o trabalhador não perca. Caso ele seja pressionado, existem várias instituições, a Superintendência do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, que estará de portas abertas para receber esse trabalhador, inclusive de forma anônima em órgãos de fiscalização. Bom, finalmente, termino dizendo que, em hipótese alguma, o projeto afasta o trabalhador das portas do Poder Judiciário. Hoje nós temos 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil. É um número avassalador. Nós não podemos continuar desta maneira. Então, o que nós propomos é que nós tenhamos mais racionalidade no Poder Judiciário Trabalhista. Como mencionei há pouco, a taxa de congestionamento na execução bate 86%. No Judiciário Trabalhista, a taxa de congestionamento é de 59%. Nós precisamos racionalizar os processos trabalhistas e atuamos em algumas frentes em relação a isso. Mas o prazo prescricional para o trabalhador ingressar com uma ação na Justiça continua sendo de 2 anos, que é matéria constitucional, ou seja, não mexemos em direito algum. Em relação às convenções coletivas, que é o negociado, que não prevalece sobre o negociar, sobre o legislado, apenas é prestigiado em relação ao
Para concluir, presidente.
Os dados objetivos apresentados, que as convenções coletivas em 52% dão reajustes acima da inflação. Tá? E, para terminar, finalmente, ocupando esse pouco tempo que me resta, eu gostaria de dizer aos senhores que eu sou um juiz de primeiro grau, assim como o senador é senador. Eu não sou assessor de ninguém. Assim como ele também não é assessor de Hugo Chávez, por exemplo, falecido. Mas eu fiz o meu trabalho com temor a Deus e com amor a este país. Por mais que eu possa estar errado, senador Paulo Paim, mas eu fiz com amor o meu trabalho. E por tantas horas que falei, em menos de 1 minuto não citei 3 vezes o nome do demônio. E, para concluir, senadora Gleisi, a qual nutro o maior respeito e carinho, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, lá no bairro do Boqueirão, numa tornearia mecânica. Não tinha estabilidade, depois fui empresário por 10 anos, não tive estabilidade. Quando fui advogado e professor universitário de instituições, não tive estabilidade. E agora, como magistrado, há 12 anos, né? Então, já estive dos dois lados, já regulei a marca do iogurte que eu compro sábado no supermercado, as limitações da vida de um trabalhador, e também conheci muito de perto os desafios que informam a vida de um pequeno e médio empresário no país. Então, isso, de certa forma, me credencia, se assim a sociedade brasileira entender, a dar alguma contribuição para este projeto. Mas essa é a beleza da democracia. Eu acredito que, desta forma, nós conseguiremos todos juntos entender o que é melhor para o Brasil e construir um novo direito do trabalho, que a CLT da década de 40 realmente está muito ultrapassada. Agradeço a compreensão de todos. Muito obrigado pelo convite realizado pela Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais aqui do Senado. E nós estaremos sempre, sempre, trabalhando com amor pelo nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor juiz Marlos Melick, por sua presença e por suas exposições tão, tão claras. Passo a palavra ao professor Hélio Zilberstein, professor da USP. E só chamando a atenção aqui, com certeza, senadora Gleisi, um dos mais importantes e respeitados economistas do país.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou ser muito breve. Eu vou citar alguns dos qualificativos que foram feitos ao projeto aqui por vários dos senhores. Ele é subversivo, desumano, covarde, cruel, indecoroso. Esses são alguns deles. Quer dizer, isso mostra a veemência dos comentários que foram feitos aqui. Eu acho que a gente tem que respeitar, evidentemente, mas eu achei muito importante os esclarecimentos detalhados que o nosso juiz Marlos deu, mostrando que há uma lógica, há uma racionalidade nesse projeto. E o objetivo dele é simplificar, é modernizar, é facilitar, longe de ter esses objetivos que foram aqui listados. Alguns comentários. muito breves. O senador Lindenberg citou diversos estudos que concluem, de entidades profundamente respeitáveis, que concluem que as reformas trabalhistas não surtem efeitos no sentido da promoção do emprego. É uma pena que ele tenha chegado atrasado e ele não viu o meu comentário logo no início da manhã, onde eu mostrei exatamente que a reforma do Brasil não pode ser comparada com essas reformas que foram feitas na Europa, em outros países. O objetivo da nossa reforma é diferente. A senadora Gleisi fez uma menção a um dos estudos e ressaltou uma das conclusões de que a França e o Brasil foram os dois únicos países que não fizeram reformas trabalhistas e, por isso, não tiveram uma piora na distribuição da renda, ou tiveram uma melhora na distribuição da renda. Eu estou estranhando esse comentário porque, pelo que eu sei, a França, no período indicado, fez diversas reformas. E reformas, inclusive, nas questões ligadas à negociação coletiva. Houve um processo de descentralização, de nova formatação para negociação coletiva naquele país, exatamente nesse período que foi mencionado. Um comentário do senador Lindenberg me chamou muito a atenção. Eu acho que ele não era nascido na data do jornal que ele mostrou, mas ele fez menção à criação do 13º salário do João Goulart e enalteceu essa ideia. Quer dizer, ele foi um dos exemplos que ele deu sobre a necessidade de ter uma riqueza na legislação trabalhista, de vários direitos instituídos por lei. Eu me lembro muito bem, eu era muito jovem nessa época, e o que aconteceu foi que o presidente João Goulart criou o 13º mês de outubro, e as empresas tiveram que sair correndo para pagar o 13º até dezembro. E o Brasil, no ano seguinte, teve uma inflação de 100%. E aquele 13º foi comido por essa inflação. Ele continua aí hoje, só que ele já não existe mais, ele foi comido lá atrás. Isso para mostrar a limitação do alcance de determinadas normas trabalhistas e a necessidade da gente dar mais atenção para a negociação coletiva, que essa sim, ela tem um poder de sempre se renovar. Gostaria também de fazer um comentário que não foi ainda feito sobre a questão da homologação. Eu acho que foi o senador Lindenberg, posso estar enganado, que mencionou que a reforma está eliminando a homologação. Isso não é verdade. Ela está deixando a homologação pelo sindicato, deixa de ser obrigatória, mas o trabalhador que quiser homologar no sindicato, ele pode fazer isso. E tudo isso veio dentro daquela lógica que eu mostrei na minha apresentação de redução dos custos de transação e de caminhar no sentido de que a rescisão rescinda o contrato de trabalho. Jornada às 12 horas já foi falado. Eu queria fazer um comentário muito rápido sobre ultraatividade. A ultraatividade atrapalha o processo de negociação. É muito importante, no processo de negociação, que as partes saibam que aquilo que está vigindo tem um prazo. E elas normalmente estão negociando no último mês da vigência daquela convenção ou daquele acordo. E essa necessidade de procurar um novo acordo ou uma nova convenção antes do fim da vigência ajuda no processo a ser concluído. Então, é muito importante que haja essa finalização, esse prazo. Não é um detalhe legal, mas é um detalhe importante para promover o processo de negociação. Agora, eu queria fazer dois comentários. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado para vir aqui e, durante quase todo o tempo, nós tivemos um debate respeitoso, claro, não convergente, mas todos puderam expressar suas opiniões. Mas duas das opiniões me deixaram muito infeliz. A primeira do senador Requião, que deu a entender que nós que estamos aqui nessa mesa estaríamos defendendo interesses. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que, se ele encontra alguém que discorda do que ele acha, é porque essa pessoa que discorda dele está discordando porque ela tem algum interesse para defender. E esse não é o meu caso. Eu estou aqui para manifestar a minha posição desinteressada sobre esse assunto e sobre esse projeto de lei. Eu espero que o senador reflita e retire essa afirmação que ele fez. Ela é profundamente ofensiva. E para a senadora Gleisi, eu também me sentia atingido, senadora. Ela deu a entender que, pelo fato de alguém ter um bom salário ou estabilidade, ele não pode ter uma opinião a favor desse projeto. Isso é um absurdo. Eu sou professor aposentado da Universidade de São Paulo, eu estou aposentado, continuo a dar aula lá na faculdade, não recebo pelas aulas que eu dou, a gente tem um regime de professor sênior. E eu estou aqui para expressar a minha manifestação, não é porque eu ganho bem ou porque eu tenho uma boa aposentadoria. E eu queria também dizer que eu tenho me dedicado ao debate sobre a reforma trabalhista e sobre a reforma da Previdência. E eu tenho me manifestado sempre que eu posso a respeito das aposentadorias generosas dos funcionários públicos. E quando eu falo sobre isso nas audiências em que eu participo, eu sempre me incluo entre os que têm aposentadorias generosas e que a gente precisaria rever esse regime de generosidade com os funcionários públicos. Eu não defendo interesses nem de grupos, nem de empresas e nem os meus pessoais. Eu me senti também profundamente atingido pelo comentário infeliz e eu espero que ela também reflita e retire esse comentário. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente teve uma manhã alongada, mas eu espero que a minha participação tenha contribuído para enriquecer o debate e para apresentar alternativas e modos diferentes de enxergar a questão. Muito obrigado.
Eu que agradeço, professor Zilberstein, e peço desculpas em nome dos senadores por qualquer palavra que tenha sido ofensiva ou que tenha vindo a, de alguma maneira, a magoar um dos nossos convidados, principalmente quando estes se dispuseram gratuitamente, sem nenhum interesse, sem nenhuma remuneração, um homem do porte de todos que estão aqui, a se deslocarem, ficar sem almoçar desde 9 horas da manhã até essa hora. Eu peço desculpa e faço um apelo aos senhores senadores que isso não se repita, porque é importante que a gente mantenha o nível, a cordialidade. Na maior discordância, nós podemos manter a cordialidade e a elegância na discussão, até pelo bem da racionalidade que nós pretendemos imprimir a esse debate. Muito obrigado. Passo a palavra ao... Deixa eu ver quem é a vez agora. Senhor Clemente Gans Lúcio, diretor da DIESE.
Bom, adiantado da hora, eu só queria fazer dois comentários, não vou... Eu acho que todas as intervenções, elas, na verdade, só revelam a necessidade de nós qualificarmos o debate, primeiro. Fiquei me lembrando do Keynes. O Keynes, em 1933, no meio daquela depressão, afirmava que em crises tão graves como aquela, talvez como a que nós vivemos hoje, a relação entre a observação crítica da realidade e a solução é gravemente esgarçada. E nós vemos nos debates profundos, como essa reforma exige, quanto esse esgarçamento nos impede de fazer uma compreensão de um olhar crítico sobre a realidade. E a minha experiência mostra, mesmo essa mesa com todas as nossas diferenças, se nós tivéssemos um cuidado de sistematizar esse debate, nós veríamos que nós temos grande convergência sobre a análise crítica da realidade e temos divergências sobre as soluções. O diálogo social é justamente a construção compartilhada da solução para um problema que nós identificamos como comum. Se nós olharmos boa parte dos problemas, que nós temos concordância que é um problema e nós gostaríamos de resolver. O que nós estamos dizendo é que, na nossa interpretação, parte do que está colocado no projeto, na nossa visão, não resolve o problema, apesar de termos concordância com o problema. e o diálogo provavelmente levaria a construirmos soluções que são compartilhadas. E o compartilhamento da solução é algo essencial para um sistema de relações de trabalho. Eu tenho dito que o impacto econômico, social e fiscal da reforma trabalhista é centenas de vezes mais importante e mais amplo do que a reforma da Previdência. É muito mais grave todas as repercussões dele, porque ele incide sobre todo o sistema de produção econômica. Nós estamos alterando as relações de produção de toda a economia brasileira. Então, o cuidado para olhar que esse sistema seja um sistema de apoio ao incremento do crescimento, à produtividade, à repartição desses ganhos é fundamental. Se nós errarmos na dosagem do sistema, nós podemos estar destruindo o sistema de produção, aumentando o conflito, aumentando a judicialização, aumentando a insegurança para o trabalhador e para o empresário. Então, eu acho que o cuidado de nós olharmos para problemas que nós compartilhamos como problemas, né, precisam ser tratados num diálogo de uma construção de um sistema que vai superar ao longo da história. Não é de um direito que vai ser acessado, é o caso da Previdência. Estamos falando de regras que regerão relações sociais o tempo todo, o dia a dia, cada minuto no chão da empresa. É disso que nós estamos falando. Então, esse cuidado é o que eu queria levantar como primeira preocupação. A segunda é a de que esta construção precisa vir acompanhada de compromissos que vão ser compartilhados no dia a dia como compromissos de uma construção que ninguém tem certeza absoluta dos seus resultados. Por isso, a etapa de transição em um modelo ela é muito importante. Ela é muito importante que as inovações processuais, as inovações do ponto de vista da constituição de sujeitos, do sindicato, da representação, do poder dado ao sindicato, à negociação, possam ser monitoradas, avaliadas, para ver se os efeitos que nós imaginamos estão sendo gerados. E se não estão sendo gerados, que elas possam ser gradativamente corrigidas no... Creio que pensar a transição, e esse projeto não tem nenhuma proposta de transição para o sistema, aceitando que ele fosse, bom, não tem transição, não tem um processo de ajuste ao longo do tempo nas profundas transformações que ele faz. E, por último, creio que a dimensão implícita no projeto da reforma sindical deveria preceder nesse debate para que nós tivéssemos a clareza de qual é o sentido para a negociação. Esta negociação, quais são os sujeitos e os poderes que são dados a eles, para que o objeto possa ser trazido coerente com esse processo. Creio que há um desequilíbrio estrutural sobre a dimensão individual dada a ele, sobre o caráter não sindical da comissão, que precisa ser corrigido, se nós queremos manter aquilo que tem sido afirmado como a nossa intenção. Se nós queremos ter uma comissão não sindical, isso tem que repercutir na organização do sistema, de forma coerente. Do jeito que está, há um desequilíbrio, e isso precisa ser corrigido. Então, eu coloco-me à disposição, em nome do DIESE, o DIESE colocando-se à disposição dos senadores, para colaborar nesse debate, interagir nesse debate que nós abrimos aqui. Creio que nós podemos, nessa interação, ajudar a aprimorar o projeto para que ele seja um projeto que, de forma verdadeira, ajude numa modernização que ajude o país a retomar o crescimento e sustentar com justiça social. Obrigado.
Muito, muito obrigado, senhor Clemente Gans Lúcio, pelas suas profundas e ponderadas observações. Agradeço enormemente a sua presença aqui e a paciência também de ter estado desde manhã aqui, desde 9 horas da manhã até essa hora, prestando a sua colaboração a essa casa. Como último palestrante, o senhor Antônio Galvão Pérez, professor de Direito do Trabalho, que vai responder às colocações feitas pelos senadores e fazer suas observações finais.
Senador, agradeço mais uma vez a palavra e eu compartilho da preocupação apresentada pelo professor Hélio. E logo ao início da minha exposição, o primeiro slide que eu apresentei, ao indicar as dificuldades desse debate da reforma trabalhista, o primeiro deles é a falta de racionalidade que está havendo em algumas manifestações. Então, o debate fora do Senado Federal, se é boa, se não é boa a reforma, ele está um debate pelos extremos. Se examinarmos esse projeto no detalhe, tem regras que favorecem muito os trabalhadores. Tem regras que podem ser boas e vão ser boas para ambas as partes. Tem regras que, ao definir um critério que hoje é controvertido na jurisprudência, pode ser que o projeto, em algum momento, adote uma posição que hoje na jurisprudência favoreça mais os trabalhadores e, em outros momentos, mais os empresários. Mas tem o mérito de definir uma regra, né? Então, esse projeto ele tem que ser examinado com cuidado para os senhores, né? Porque muito do que foi dito aqui não é verdade. A questão da jornada de 12 horas não é verdade, o projeto não contempla isso. Que no trabalho intermitente o trabalhador permanece à disposição do empregador também não é verdade. Examinando o projeto, ele permite a recusa pelo empregado, permite que o empregado tenha outras atividades e tem o grande mérito de que nesse momento, quando há o pagamento, isso é considerado salário, com todas as repercussões. Então, o trabalho intermitente pode ser melhorado, essa regra. Eu comecei dizendo também que eu acredito que esse projeto pode ser melhorado. Fiz críticas, algumas críticas específicas, poderia fazer mais, mas não há o tempo necessário. E aí preocupa também a afirmações de que é lobby, de que eu sou advogado, ponderações que foram feitas aqui, como se estivéssemos aqui defendendo interesses, como disse o professor Hélio. Então, eu tenho a experiência de advogado, mas eu estou aqui hoje como advogado. Como advogado, eu poderia defender o projeto como um todo ou atacar o projeto como um todo, porque eu defenderia o interesse em um ou em outro sentido. E como advogado, eu tenho a experiência de ser advogado de empresas e de empregados, porque o advogado não defende jamais o interesse próprio, ele defende o interesse do cliente. E eu tenho clientes que são empregados e tenho clientes que são empresários. Eu venho aqui como professor também manifestar a minha posição pessoal, né? Nem mesmo posição de entes de estudo do qual participo. São posições minhas, né? Então, essa racionalidade no debate, que eu gostaria, né, eu almejaria muito que ela existisse, né? Porque algumas ponderações não são verdadeiras, não são corretas da forma como foram apresentadas. E aproveitando já um comentário que foi feito pelo professor Hélio com relação à outra atividade e aproveitando também uma consideração que foi feita pelo ministro Maurício Godinho Delgado sobre a questão da exclusão, por exemplo, dos prêmios, da natureza salarial dos prêmios. Vejam, numa negociação, né, uma negociação de um acordo coletivo, se o empregador, aquela empresa que participa da negociação, sabe que ao negociar pode ser que não consiga mais retirar aquela concessão momentânea, que deveria ser temporária no futuro, a tendência é não conceder, ou conceder menos. Então, essa outra atividade, na prática, muito embora não pareça, ela pode prejudicar os trabalhadores, que vai desestimular concessões, vai desestimular vantagens que poderiam ser negociadas e colocadas na mesa e aceitas naquele momento pelo empregador. Agora, se o empregador aceita a inclusão e depois terá dificuldade de excluir uma nova negociação, porque basta o sindicato dizer não negocio para que aquilo se protraia no tempo, o incentivo, a mensagem da outra atividade é a seguinte: olha, não conceda, né? não conceda, não ofereça contrapartidas. Então, isso prejudica muito a negociação coletiva. E, da mesma forma, o mesmo ocorre quando se entende que tudo é salário, qualquer parcela recebida pelo trabalhador tem natureza salarial. Então, já houve reformas anteriores, alterando, por exemplo, o artigo 458 da CLT, para dizer claramente que algumas parcelas não têm natureza salarial. Por exemplo, plano de saúde. Por exemplo, previdência privada também. A Constituição trata disso no artigo 202. Então, são parcelas que a lei expressamente exclui a natureza salarial como uma forma de incentivar a concessão para o empregador. Vejam, se o empregador, ao conceder um plano de saúde, corre o risco de que aquele plano de saúde tenha natureza salarial, na prática ele não vai conceder. Já houve uma reforma muito anterior para dizer isso claramente. Essa reforma também pretende, naqueles tópicos, incentivar, por exemplo, a concessão de prêmios aos trabalhadores, afastando uma discussão que hoje, uma controvérsia que hoje existe na jurisprudência. Então, senhor presidente, a sugestão, né, humilde de um professor de direito de trabalho, que também é advogado, é que esse debate seja apresentado e colocado com uma maior racionalidade a partir do que está escrito no projeto, né? Porque esse debate pelos extremos não pode não levar a mudança alguma, e as mudanças são necessárias, né? Acho que estamos todos de acordo aqui que há um consenso no diagnóstico, né? O problema é o prognóstico. Então, algo tem que ser feito. O que será feito? Eu concordo com muito do que está aqui, o professor Hélio também, mas há divergências. Essa divergência tem que ser objeto de debate para que seja alcançado um consenso ou, eventualmente, uma posição prevalecerá sobre a outra pela maioria, como é democrático também e como é natural a esta casa. Agradeço mais uma vez, senhor presidente, o convite para estar aqui hoje e fico feliz que isso venha sendo debatido em várias audiências públicas, como foi na Câmara dos Deputados. Espero que as minhas considerações tenham contribuído também para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, advogado Antônio Galvão Pérez, professor de Direito do Trabalho, agradecendo mais uma vez a presença de todos, a paciência de todos, que inclusive estão aqui desde 9h30 da manhã, sem almoçar, sem ter um mínimo período de descanso. E nós acho que agradecemos não só pela presença, mas pelas importantes contribuições que foram dadas ao nosso debate, que espero que sirvam realmente para construir uma proposta melhor que atenda a trabalhadores, empregadores e ao Brasil principalmente. Fica, portanto, encerrada essa sessão temática que é feita pela CAIS, da senadora Marta, e pela CAI, que nós presidimos. Muito obrigado.